Devocional número 4 da série Viva a Ressurreição. Hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao verso 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Mais uma vez, o texto do Evangelho de João nos coloca diante de um testemunho da ressurreição. Aqui nas devocionais, nós invertemos a ordem. Falamos primeiro sobre o capítulo 21, para então voltarmos a esta cena tão famosa do Evangelho de João, que é este encontro entre Jesus e Tomé. E Tomé é uma personagem que representa a descrença. Tomé é o cético. Tomé é mais ou menos visto como se fosse o homem moderno, capaz de enxergar somente evidências que a ciência comprova. Ele só pode crer naquilo que está diante dos seus olhos e aquilo que é palpável para ele. Tomé carrega o estigma de ser um homem cuja fé é segundo plano. O mais importante para ele é visualizar, poder tocar, para assim comprovar que as coisas são verdadeiras. Agora, esse encontro nos mostra algumas verdades que precisam ser pensadas por nós. Tomé não está totalmente errado quando gostaria de ter uma evidência da ressurreição de Jesus. E o interessante é que Jesus dá a evidência da sua ressurreição para Tomé. Até mesmo porque não é todo dia que você se deparava com pessoas que haviam ressuscitado. Pessoas que estavam mortas e ressuscitaram não estavam andando ali no dia a dia nos campos, na praia ou nos mercados para que a ressurreição fosse uma experiência ordinária. A ressurreição, de fato, é algo que estava no campo da crença dos fariseus, portanto, a maior parte da população ali cria na ressurreição. Mas, evidentemente, que uma coisa é crer que a ressurreição existe e a outra coisa é estar com os olhos abertos e vivo quando uma ressurreição acontece. E era exatamente isso que tinha acontecido com Jesus. Então, em princípio, há uma sinceridade por parte de Tomé de não aceitar apenas o testemunho dos seus irmãos discípulos, mas de querer ter um encontro e experimentar por si só as evidências da ressurreição de Jesus. Se Tomé é tido como o descrente, os demais discípulos também deveriam ter sido considerados por nós na tradição cristã como descrentes, porque eles também não creram no testemunho das mulheres. Eles também não creram no testemunho dos dois outros discípulos, como nós vimos lá na narrativa de Marcos, capítulo 16, do verso 9 ao 20. Tomé, a única diferença, é que pede uma evidência. Ele fala que se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei. O crer, no entanto, para Tomé, está totalmente atrelado a uma evidência. Em parte, isso é natural, mas em parte, Jesus chama Tomé, os discípulos e todos nós a uma dimensão mais profunda dessa fé. Porque esse texto se encerra com uma palavra de Jesus para Tomé dizendo: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Porque aí está a verdadeira fé. Quando nós vemos as coisas, nós simplesmente aceitamos fatos. Quando nós estamos diante de evidências, nós estamos acreditando naquilo que os nossos olhos estão testemunhando, aquilo que as nossas mãos estão apalpando, Ali a fé não está sendo exigida, porque eu estou diante de uma evidência, eu estou diante de um fato que está sendo testemunhado em primeira mão por mim. Quer dizer, eu não preciso crer que na minha frente existe um microfone que grava a minha voz e que a minha voz será ouvida pelas pessoas. Isso já é uma evidência, isso já é um fato. Eu estou olhando para o microfone, eu estou olhando para o meu computador, gravando as ondas da minha voz. Eu consigo enxergar essas coisas, portanto, não preciso crer nisso. Fé não é exigida nessas circunstâncias. Fé é exigida daqueles que não viram o Cristo ressurreto, daqueles que não tocaram nas suas cicatrizes. Fé é exigida daqueles que não viram e creram. E de que fé nós estamos falando? Na fé de que realmente Jesus ressuscitou e ressuscitou no corpo. Que a ressurreição de Jesus é uma evidência histórica, como nós vimos na devocional anterior, e é uma evidência não porque a ciência a comprova, não porque é um fato que pôde ser experimentado em diversas circunstâncias diferentes, em localidades diferentes, até se transformar em uma evidência por meio de um método científico. A ressurreição de Jesus em corpo é uma evidência para a fé, porque neste caso, de fato, para nós, a fé está sendo exigida. Aqui é necessário crermos que Jesus ressuscitou literalmente, que Jesus ressuscitou em corpo, que ele não era um espírito vagando, mas que ele era, de fato, o Cristo ressurreto em corpo. É verdade que este corpo é diferente do corpo como nós o conhecemos. Por exemplo, as portas estavam trancadas e Jesus, mesmo assim, entrou, colocou-se no meio deles, o que dá a entender de que Jesus atravessou aquelas portas trancadas. Talvez a gente esteja diante de uma realidade corpórea onde as leis da física, como nós as conhecemos, já não se aplicam mais. Existem outras leis que estão regendo este novo corpo, que é o corpo da ressurreição. Bom, é justamente sobre o corpo da ressurreição que o apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque dúvidas com relação à ressurreição de Cristo e à nossa ressurreição futura já estavam presentes muito antes de advento científico, de iluminismo, de criação de método científico, da proliferação do ateísmo, do ceticismo e assim por diante. Dentro da Igreja de Jesus Cristo, lá no primeiro século, já haviam dúvidas com relação a essas coisas. O que deve nos deixar, de uma certa forma, um pouco mais tranquilos com relação às nossas dúvidas. Porque crer não é mitigar as nossas dúvidas, são coisas diferentes. Certamente manteremos muitas das nossas dúvidas. No entanto, cremos apesar das nossas dúvidas. Cremos em meio às nossas dúvidas, justamente porque a fé é exigida quando a nossa mente humana não é capaz de dar conta daquilo que nós estamos conhecendo por meio do testemunho das Escrituras. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala justamente sobre a importância de nós crermos, de nós compreendermos a realidade da ressurreição como uma ressurreição corpórea. Eu sugiro para você que tire um tempo para meditar nesse texto, fazer a leitura pausada deste capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que é o maior capítulo bíblico sobre o assunto da ressurreição. Em nenhum outro texto de Paulo, ele havia se dedicado tanto a escrever sobre a realidade da ressurreição. E é necessário que nós creiamos na ressurreição do corpo. Por quê? O mundo bíblico só conhece a vida se for no corpo. A ideia de uma vida extracorpórea, de uma vida fora do corpo, isso não faz parte da visão de mundo bíblica e que deve ser, portanto, a visão de mundo de toda pessoa cristã. A vida só é possível no corpo. É verdade, portanto, que este corpo é vivificado pelo poder do Espírito, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, que assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também o seremos, literalmente, em um corpo preparado para a eternidade. Um corpo espiritual. Mas isso é corpo e não apenas espírito. A ideia de um espírito vagando por aí, isso tem mais a ver com o pensamento grego do que com o pensamento bíblico propriamente dito. Segundo lugar, esse texto nos mostra que é necessário que os nossos corpos sejam revestidos de incorruptibilidade, ou seja, um corpo que está fadado à morte, à doença, à degradação, à degeneração, ele precisa ser revestido de imortalidade. Ele precisa ser preparado para a eternidade. Porque é exatamente isso o que Paulo argumenta nos versículos 53 e 54 desse texto. É com isso que ele traz a verdade, a máxima, de que a nossa fé só tem sentido por causa da ressurreição. Deus não nos deu uma fé que apenas nos sustenta aqui e agora. É um aparato para suportarmos as dores do tempo presente. Depois que nós morremos, a fé deixa de ser necessária. Não é disso que se trata. A fé bíblica é uma fé que nos prepara para a eternidade e para isso precisamos crer na ressurreição do corpo e um corpo que jamais adoecerá, um corpo que não conhecerá a corrupção, um corpo que viverá por toda a eternidade, um corpo capaz de suportar a vida em toda a sua plenitude. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Citando o profeta Oséias, o apóstolo Paulo traz o seu argumento final. A morte foi destruída pela vitória e é a vitória de Cristo operada na ressurreição. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.